inaceitável. Simplesmente inaceitável a atuação do Corinthians em Belo Horizonte. Um Corinthians apático, sem a menor condição de reagir numa partida, uma equipe inferiorizada e tomamos uma goleada. Coisa que é inaceitável para uma equipe que hoje tem elenco. Queira ou não tem elenco, mas está muito mal treinada a Relia.
Exatamente, São Jorge. Rapidamente sobre o jogo, tá? Descrevendo o que aconteceu para quem não conseguiu assistir, um Corinthians que, tudo bem, começou o primeiro tempo ali até se segurando, mas se segurando defensivamente, concluindo, né? Mas que não finalizou uma bola, não forçou uma defesa do Everson hoje na partida. Não, um Corinthians que, tudo bem, teve até uma consistência de marcação, mas o Atlético foi cirúrgico. Quando teve as oportunidades, acho que foram 5 chances claras de gols. Uma o Cássio falhou, 2 ele levou e 2 ele defendeu. Cássio que falhou hoje grosseiramente, claro. Poderia ter sido até pior, né, São Jorge? Agora, um pouco mais próximo do final do jogo, aí teve uma boa defesa do Cássio e teve aquela do primeiro tempo ainda do Hulk, que ele consegue ali cara a cara com o Cássio faz a defesa e poderia ter sido muito pior para o Corinthians nessa noite. Hoje, um Corinthians que faltou muita criatividade, onde o nosso técnico, ao meu ver, mais uma vez erra na escalação, insistindo com o Renato Augusto de falso 9, né? Onde ele não rende, onde já fica... Se ele quer jogar com 9, é o Jô. Estando bem fisicamente, mal fisicamente, é o que o Jô sabe fazer. Se ele quer esse tipo de jogo, é com o Jô. Esquece Renato Augusto. Renato Augusto é lá atrás. Lá atrás que eu digo, no meio campo, ali criando, armando as jogadas. Não é pra jogar de costas, não é pra ser um falso 9, que essa história já tá enchendo a paciência. Já tentou com o Roger Guedes, tenta com o Renato Augusto agora e não deu resultado. Não deu resultado com o Roger Guedes, não deu resultado agora com o Renato. Quer dizer, vamos ser criativos, Silvinho. Se não tá dando certo, você não tem um falso 9, você tem o Jô. Não quer pôr o Jô? Arme o time de outra maneira, então. Arme o time com o Renato Augusto recuado, porém chegando quando o Corinthians tiver a bola, chegando por trás da linha de marcação, para concluir, que é aquilo que eu sempre falo, Renato Augusto tem uma excelente qualidade ali na finalização, na definição, para bater ali da entrada da área. É um jogador que tem visão, quando não tem a conclusão, quando não dá para concluir, não está favorável a ele, tem bons passes, consegue fazer aquela jogada de colocar a bola nas costas do marcador e deixar o jogador do Corinthians em excelente condição para finalizar, para fazer o gol. Então não se deve perder tempo com o Renato Augusto de falso 9, certo, São Jorge?
Horripilante, Arrelia. E é uma visão, e a falta de visão, e todo mundo durante a semana falou que o Silvinho não poderia continuar com o Renato Augusto como falso 9. E o cara é teimoso. Nós jogamos com um cara a menos, pô.
Exato.
Jogamos com um cara a menos, fiel torcida.
Assim como acontece com o Jô. Não tô fazendo, uma defesa, mas tô expondo as situações. Qual a diferença de Renato Augusto jogando e qual a diferença do Jô jogando lá na frente, São Jorge, centroavante? Qual que é o grande problema? Qual que é a grande conclusão? A bola não chega. Se a bola não chega, Jô passa fome, Renato Augusto vai passar fome, Roger Guedes vai passar fome. São jogadores de frente. Qualquer um que estiver ali, como centroavante, como falso 9, como queiram nomear, vai passar fome assim como vem acontecendo. Como acontecia anteriormente com o Jô, onde aí acreditaram, claro, que o Jô, como 9, tem que ser muito mais cobrado do que o Renato Augusto de falso 9, do que o Roger Guedes. Porque é a posição dele de origem. É a posição dele de origem. Mas, nesse contexto todo, a gente pode chegar à conclusão do quê? A bola não chega, a bola chega quadrada. A bola não chega em condições ali para finalizar. Então esse jogador de frente acaba sofrendo muito. Se o Silvinho não está vendo isso, ou vendo, o que ele deveria de fazer, na minha opinião? Abandona o esquema com o centroavante. Abandona. Vai jogar, como eu disse, por exemplo, o Renato Augusto centralizado chegando por trás. Para a conclusão, Juliano, quando o Renato Augusto vai, o Juliano fica. E é o inverso, se o Juliano saiu, o Renato Augusto fica. Você tem alternância de jogadas. Você tem outras jogadas que não só jogadas pelas laterais, que o Corinthians é muito refém disso. O Corinthians ele depende muito dos jogadores pelos lados, que no caso é Gabriel Pereira, Mosquito, Roger Guedes. São esses jogadores que quando que o adversário, estudando bem, ele faz a leitura. Há quantos jogos a gente vê isso? O Corinthians avança pelas laterais, o que, que os adversários fazem? Dobram a marcação. Inibe o avanço do Corinthians. O Corinthians volta toda a jogada. Fica ali pererecando com a bola e não consegue. Não consegue entrar pelo meio. Tem que ser treinado isso. Tem que ser treinado ali a entrada pelo meio de Juliano, de Renato Augusto. Porque essa dobra de marcação vai ficar assim, vai ficar mais receoso dos jogadores que fazem isso. Eles vão falar, opa, um Roger Guedes recebeu a bola pela esquerda, vamos dobrar a marcação. Porém, se tiver uma infiltração de um Juliano e de um Renato Augusto, você quebra, porque os dois se deslocaram para marcar lá a lateral, os jogadores pelas laterais. Você cria o espaço no meio campo. E o inverso também. Quando receber a bola pelo meio, o jogador de lateral ele não vai ter marcação dobrada. Se tiver, vai ficar espaço, alguém vai sobrar. E assim você cria jogadas de gols, você cria lances para finalizar, para fazer gol. Coisa que o Silvinho não consegue enxergar, São Jorge. É brincadeira, pô.
E as substituições horrorosas, né?
Não, aí é... Mas daí já é um fato também. Substituir muito mal. Não tem... Já é previsível, né? Já é previsível a substituição que ele faz. Hoje, tudo bem, alternou ali, né? Um Roger Guedes por jogo. Mas é posição por posição, porque naquele momento o Roger Guedes estava centralizado, São Jorge. Não era o Renato. O Renato já tinha sido recuado para ajudar na criação. Quer dizer, o Silvinho, para mim, ele tá meio perdidão, porque quando ele chegou, lembro, desde o primeiro jogo, vou citar novamente, já citei aqui, São Jorge, ele falou aquele absurdo que o Renato poderia jogar de segundo volante. Você se lembra disso? Na primeira coletiva dele, pós o primeiro jogo do Corinthians lá, que ele dirigiu o Corinthians. Não, que ele pode muito bem jogar de segundo volante. De repente, de segundo volante, ele pode ser um falso centroavante. Quer dizer, qual o conceito dele? Eu acho assim, a gente sempre já discutiu aqui muitas vezes, São Jorge, inclusive no Cornetano. Para mim, um bom treinador é aquele que, claro, tem uma visão de tática, de conceito de futebol, mas que ele aproveita os melhores jogadores nas suas características e não ficar inventando. Não ficar deslocando o Roger Guedes para centralizar, não trazendo o Renato Augusto para frente. Não é isso? Por quê? Só porque o Renato fez aqueles gols? Que ele bateu de fora da área, que ele chegou? Mas por quê? Porque ele veio de trás. Porque ele veio de trás, ele não ficou ali brigando com a marcação, com os zagueiros, que é o que geralmente faz o centroavante. Ele veio de trás, recebeu a bola, concluiu a gol. Essa é a facilidade dele, essa é a característica, é onde ele é bom. Então ele tem que jogar aí, tem que jogar vindo de trás, assim como o Juliano. Juliano é mais marcador, é o do primeiro passe, tudo bem, mas Juliano mostrou lá contra o Palmeiras que chegou, teve oportunidade lá pela esquerda quando o Roger Guedes fez o gol, ele deu o gol praticamente para o Roger Guedes. Porque outro jogador bateria para o gol, arriscaria, né, São Jorge? Ele não, ele enxergou a passagem do Roger Guedes, só deu um toquinho, o Roger Guedes chegou e fuzilou. Quer dizer, tem que ter essa leitura, o Silvinho tem que saber. Tem que ter, ou alguém avisa e ele fala, pô, Silvinho, o Renato é vindo de trás. Não é lá na frente, não é plantado lá na frente correndo atrás de zagueiro em saída de bola. Você mata o cara, pô.
Em alguns casos ele parece ceder. Você vê esse lance de sair com o Mosquito como titular, né? A gente sabe que o Mosquito joga melhor entrando durante a
descansado,
partida.
Descansado, porque daí ele tem a vantagem física. Ele usa muita velocidade no drible. Então ele entrando no segundo tempo, o que vai acontecer? Ele está descansado, o marcador já está desgastado. É uma vantagem a mais. Não é que ele dependa disso. Ele pode iniciar alguns jogos. Mas onde ele é melhor, onde ele rende mais, foi o que o São Jorge falou, foi o que a gente falou anteriormente. Tudo, né? Tudo fechando o nosso conceito aí. Ah, ele entra descansado, ele vai para cima do marcador, ali ele vai ter uma chance muito maior de ganhar as jogadas em cima do marcador dele.
Outra coisa que eu não admito com relação ao Silvinho é esse esquema ridículo de Roger Guedes marcar...
Fazer lateral, né?
Fazer como se fosse lateral esquerdo e o outro ter que fazer a lateral direita.
E o Fábio Santos como se fosse um terceiro zagueiro, vai
pela esquerda. Esse esquema é muito manjado, a equipe fica muito fragilizada. O Corinthians precisa estruturar esse meio campo, sair em bloco. o cara que está no meio campo que vai cair de vez em quando pelas alas, ou a ala subir.
E daí os volantes ficam.
Os volantes ficam.
Fazem a contenção.
Então isso é treinamento. Um cara que ganha... Gente, vamos pensar, eu não estou falando só do salário, porque o salário de treinador é absurdo. Mas um cara que ganha muito dinheiro e é contratado por um clube é para resolver problemas de verdade, Arreli.
Tudo bem que ele pode não resolver tudo, não
Exato.
Deixar um time maravilhoso que vença todos os jogos, isso não existe.
Mas por esses salários astronômicos...
Tem que entregar mais.
Cara,
tem
lógico,
que entregar mais.
Porque parece que qualquer um pode fazer o que ele está fazendo por bem menos. Então eu não entendo, cara. É coisa que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. E não vai entrar de jeito nenhum enquanto não tiver pessoas capacitadas treinando esse Corinthians. Ah, mas vocês pediram para sair o Mancini? Pedimos. Pediu para sair o Thiago Nunes? Pedimos. Pediu para sair o Coelho? Pedimos. Não tem condições, não é para ficar. Não somos nós que contratamos. Quem contrata é a diretoria do Corinthians.
Claro.
Saiu o treinador, vai atrás de alguém capacitado. Tá? Capacitado, cara que tenha condições de treinar o Corinthians. O Silvinho não tem, tá? Não tem, já falei isso há muito tempo. Não é pegar no pé. A gente gostaria que ele tivesse.
Que desse certo, né?
Mas quando for jogar pré-Libertadores ou a fase de grupo e for para uma outra fase, um jogo eliminatório de grande porte, o Silvinho não vai conseguir, não tem condições de montar um esquema ou de mudar uma partida durante o jogo. Essa é a realidade, é um fato. Isso aí não é mais... achismo
sim,
nosso.
Sim, sim. E é o que a gente falou. Se tá jogando com dois volantes, pô, deixa os laterais avançarem. Certo, São Jorge? Deixa os laterais avançarem. Os laterais do Corinthians ficam presos. O Fagner não chega mais na linha de fundo pra cruzar, São Jorge. Hoje ele não chegou. Na linha de fundo ele não chegou. Aquela ultrapassagem que ele faz, que é a característica dele, que faz em velocidade. Hoje ele até cruzou, mas mais do bico da área ali. Mais próximo ao meio campo do que... O Fagner, ele vinha, lembra? Ele vinha em velocidade, chegava na linha de fundo ali e cruzava a bola. Não acontece mais. Uma característica que ele perdeu. Por quê? Porque quando ele desce, ele tem que estar preocupado com as costas. Ele já desce preocupado, já desce inseguro. Porque ele sabe que se vacilar, se o adversário recuperar a bola, vai ter muito perigo no contragolpe. Ele está fora de posição. Ele não vai conseguir se recuperar para voltar. O jogador já saiu. Até ele correr atrás... para tentar marcar, o adversário tem muita vantagem, né?
O Natal, que fase. É, Natal, não é fácil, não. O Paulo Roberto, fora Silvinho, blau, blau. O Magno, fala, galera, que partida medíocre, meu Deus. Já vai ferrar o vídeo nosso aí. O Cristiano Nogueira, palhaçada hoje é muito amadorismo. É, tá todo mundo revoltado. É, perder é normal, mas 3-0, não.
Não. Não, você achar que 3-0 é normal, não.
Perder
pô.
Do Atlético no Mineirão é normal? É normal.
Normal, líder do campeonato.
Mais 3-0.
Bom time, mas 3-0 não.
De jeito nenhum. Natal, não temos um minuto de paz. O Anderson Pereira, com o Silvinho já era. O David, que surra, hein? Renato Augusto quase sai lesionado. Silvinho é fraco demais. Isso nós já falamos da fragilidade do Silvinho, da limitação desse treinador. A diretoria não vai mandar embora o Silvinho agora. O Corinthians deve fazer um bom jogo diante do Cuiabá, mas é um jogo de risco, certo?
Tem, jogo de risco, sim, São
Jorge.
Jogo
de risco, mas o Silvinho não cai. Uma coisa é certa que amanhã ele não vai cair. O Ivan Kerlerson. Próximo jogo, o maluco vem com o Renato de 9 de novo. Eu duvido, cara. É aí que tá a questão. Ele não é seguro naquilo que ele faz.
Muda tudo de novo.
Ele vai mudar tudo de novo. Porque ele não é um cara que é consistente, ele tem um idealismo, aquilo que eu acho e acabou. Ele é muita pressão que vou ter agora e eu não vou colocar o Renato Augusto como falso 9. Vai voltar com o Cantillo. O Cantillo tá na seleção. Tá na seleção colombiana, ainda nem volta. Sei lá, viu?
Talvez volte com o Jô de titular.
Sim. Leandro Rossi, Silvinho até quando? É a diretoria, a teimosia do senhor Duílio, né? Tá fazendo um grande trabalho, viu, Duílio? Mas... tá jogando tudo pelo ralo com um treinador que não sabe comandar a Ferrari que você tá montando.
Isso aí.
Porque vai chegar o Paulinho. Olha, William, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, apesar do Juliano tá caindo de produção, né? Mas tudo bem, é um jogador inteligente, né?
Sim.
Que não foi inteligente hoje por entrar com a camisa do Mosquito. Como é que pode isso, ele?
Eu acho que o roupeiro. Acho, não posso dizer. Eu acho que o roupeiro deu errado e ele colocou ali. Porque não foi aquela coisa que tira um. O mosquito entrou, tava jogando, tava com a camisa dele. Eu acho que ele foi trocar no intervalo, que geralmente eles trocam, né, São Jorge? E deram a camisa errada pra ele agora. Mas eu acho que o jogador também tem que dar uma olhada, né? Pegar a camisa assim, dar uma olhada, opa, é a minha, pá, coloquei.
Às vezes não dá nem, tá prestando atenção em outra coisa, né?
Não, tudo bem, aí dá um desconto. Mas...
Davi Ficker. Não acertamos nenhum chute no gol? É isso mesmo? Lamentável, exatamente.
Acredite se quiser, Davi.
A gente não fala chute, né? A gente fala definição, porque cabeceio também é contado como chute.
É,
né?
Mas ali foram muito fracos, muito... Foi pra fora, na verdade,
nada.
Né?
Nada. Cristiano Nogueira, esse terceiro gol foi igual em Porto Alegre contra o Inter, hein? Dorme e toma gol no final. É, eu acho que o segundo gol foi muito parecido, né? O Natal. E se for desse jeito para pré-Libertadores, passa vergonha. Passa mesmo. O Paulo Roberto, com o Silvinho não vamos nem pro G6. Você sabe por que passa vergonha na pré-Libertadores? Quando pegar esses times? Porque esses times jogam recuado, igual o Fortaleza jogou contra o Corinthians.
Sim.
E a gente descobriu, dentro do estádio, que o Corinthians tem grandes dificuldades de criar jogadas. É balãozinho.
Jogado pela lateral.
Jogado pela lateral, lança pro mosquito e vamos tentar. Claro, o Corinthians é um time que tem jogadores que podem decidir um jogo.
Sim.
Só que se pegar um time estrangeiro que é catimbeiro,
que se segura ali na defesa,
que tem arbitragem
jeito.
Estrangeira que é muito favorável a esses times, olha lá, hein? Barbinhas de molho. Com o Silvinho não vamos nem pro G6, disse o Paulo Roberto. O Fábio, o gigante de vocês falhou mais uma vez. Esse é bobo, né? E quando ele defendeu? É esse tipo de comentário que é...
Não, tem gente que é contra, cara. Eu acho assim, é aquele pra negócio... nós é gigante, pra você não é.
Exatamente.
Tudo bem, não
o
precisa...
O gigante de vocês...
Cara, é desnecessário.
O que o Cássio já fez pelo Corinthians, você deveria de estar ajoelhando aí agradecendo, porque você só é campeão da Libertadores e campeão do mundo por causa dele,
e
meu
hoje,
amigo.
Se não fosse ele, ele falhou?
É, falhou.
Era pra ser 4 ou 5, amigão.
Mas o gigante, você tá falando isso pra ofender a gente, mas tá deixando a gente mais orgulhoso, porque nós vamos considerar ele sempre gigante, certo, Aurelio?
Com certeza.
Não é porque...
Má fase, opa. Então, mas também não significa que tem que jogar no lixo. Tchau, já deu.
Ô, Fábio, eu vou dar uma estatística pra você, meu amigo. O Vampeta, você aplaude ou você vaia? Vampeta.
Pô, não tem nem comparação.
Todo corintiano vai falar o que agora aqui? Aplaude, certo?
Aplausos, lógico.
Ele foi rebaixado com o Corinthians.
Exatamente.
Ele foi rebaixado...
Tava lá na campanha.
Ele foi rebaixado com o Corinthians. E aí? E jogando mal.
Sim, já tava quase praticamente fim de carreira.
Não é verdade?
Muito mal, sim.
Rivelino. Se falar para os caras, foi um grande jogador ou um péssimo jogador no Corinthians?
Grandioso. Pô.
Foi chutado do Corinthians quando perdeu pro Palmeiras. Você acha que nós, da Rádio Timão, vamos entrar nessa conversa fiada? Para nós, o gigante será sempre gigante. Você não está ofendendo a gente. Mas o gigante de vocês é aquele negócio de... Olha, agora fale do gigante. Nós somos honestos e sinceros. Ele falhou no gol. Falhou no gol, precisa treinar. Nós estamos falando isso há muito tempo que ele precisa treinar, né?
Falei até na transmissão de saber quem é o treinador de goleiros, porque eu sou verdadeiro em assumir. Não sei quem é o treinador, se é o mesmo ainda que foi contratado na era Thiago Nunes lá, que até apareceu na TV fazendo aquela palhaçada lá de treinamento de goleiro lá, que batia na tabela, que
o Neto
ficava
falou,
em cima de um tabladinho lá, e jogava a bola pro alto e chutava, lembra?
Lembro, deu uma repercussão do caramba, né?
Não sei se esse cara tá lá ainda, cara.
O Alan Lima, foi uma das partidas mais vergonhosas de um time do Corinthians em todo esse tempo. Com 80 minutos de jogo, o Corinthians não havia chutado uma bola no gol. No, 90 minutos ele não chutou, Alan Lima. O Magnum, Renato de falso 9 é triste de ver, não chutamos no gol. O Anderson tá bravo, nós todos, né? O Irã tá dizendo que o Silvinho não dá. O Evandro, salve Ratimão, Silvinho não é técnico para um time gigante como o Corinthians. Claro que não. Mas aí a diretoria tem que ser cobrada. E como é que os caras chegam? Você lembra da época que o Corinthians fez uma reunião, vamos contratar um treinador. Chegou alguém lá e falou, o Cristóvão é o treinador. Cristóvão Borges. É, a reunião tem uns 6 caras, deve ter nessa reunião. Nossa, legal. Como é que todo mundo
aceita? Ninguém chegou e falou, pô, você tá maluco, velho?
Ninguém fala, sai daí, vai embora dessa reunião. Mesma coisa do Silvinho. Como é que o cara chega com o nome do Silvinho? É, mas peraí, se eu tô nessa reunião, eu falo assim, peraí, o que esse cara fez até agora?
Sim.
Nós estamos falando de Corinthians.
Então, já que você tá trazendo o nome, por que você acha que ele serve?
O Corinthians já fez isso várias vezes.
Fez.
Vocês não sabem, tem que ver a história do Corinthians. O Mário Sérgio Pontes de Paiva era comentarista da Bandeirantes. O Corinthians via que ele entendia de futebol, trouxe, eu não lembro o ano, tá? Alguém deve lembrar aí. O Mário Sérgio para treinar o Corinthians.
Na década de 90 ainda.
É, e ele foi um baita treinador.
Sim.
Ele chegou na final da Copa do Brasil ou do Brasileirão, não lembro do que, com o Corinthians. Foi um tremendo, semifinal, final, sei lá. Mas foi um tremendo treinador, inteligentíssimo no Corinthians. Não era nada, não era ninguém. O Corinthians já trouxe o Júnior, que é comentarista do Sport TV.
Flamengo.
O Júnior ficou acho que uma semana. Corinthians e caiu fora. Ele trouxe Eduardo Amorim. Eduardo Amorim, que foi jogador no Corinthians, ele foi campeão em 95 pela Copa do Brasil com o Corinthians. E trouxe o Carilli. Trouxe o Loss. O Corinthians
Coelho.
Já fez muitas. Já, é Coelho, já arriscou demais. Eu discordo.
É não... que o Brasil ele vai, é muito modismo. Voltando um pouco, o São Jorge falou do Carilli. O Corinthians efetivou o Carilli, que era há muito tempo, né, São Jorge? Já da comissão fixa do Corinthians, né? Era treinador de defesa lá, trabalhou com o Tite, trabalhou acho que com o Mano também, enfim, com todos que passaram lá, desde acho que 2009, 2010 que ele chegou, não tem assim o tempo correto. Deu certo. Quantos times não efetivaram e quantos sumiram aí? Veio o Flamengo com o Zé Ricardo, veio... Ajuda aí, São Jorge, que foram efetivados, aquele que hoje está no Atlético Paranaense, que era do Palmeiras... Valentim, veio um outro de São Paulo aí que já sumiu, que eu esqueci o nome, o último lá, que também era auxiliar. Vieram assim, na esteira disso daí, porque para um deu certo, chegaram-se à conclusão então que era efetivar os auxiliares. O próximo modismo, técnico europeu, português então, português. Português é o técnico do mundo agora, né? O português agora, depois que o Flamengo... Não tô criticando não, tem que reconhecer o cara fez um... Acho que um trabalho que não tem na história do futebol brasileiro.
Não só ele, como o do Palmeiras também está fazendo.
Não, mas não tem comparação com o outro, São Jorge.
Sim, mas também está
fazendo.
O que
o cara fez em um ano lá, um ano e meio, né? Acho que ficou o Jorge Jesus lá. O que ele fez, não, acho que não existe igual no futebol brasileiro você pegar de todos os tempos. Pode ser que na época muito mais antiga e próxima aí de abaixo de 50 ali e tal tenha. Mas não é isso, não é porque é um treinador europeu, porque é um português, não é nada disso. São pessoas inteligentes, acabou ali o Corinthians pensou um Carilli, que era um jogador que conhecia, um treinador que conhecia muito o Corinthians, que já estava há muitos anos lá, o Corinthians praticou sempre aquele futebol que priorizava o sistema defensivo, que era onde ele mais conhecia e que funcionou durante certo tempo. Depois não funcionou, ele foi embora. Foi mandado embora. Mesma coisa de Jorge Jesus. Chegou ali no Flamengo, que não vinha dando certo. Encaixou o time, fez um super time mesmo, tem que reconhecer. Ganhou tudo e foi embora. Depois ninguém mais conseguiu o mesmo aproveitamento que ele no Flamengo. Quer dizer, não tem uma receita, certo? E os clubes vão muito nisso, né, São Jorge? Deu certo para um, todo mundo vai repetir. Ninguém tem a criatividade, ninguém tem aquela pessoa inteligente de enxergar, opa, peraí, mas o meu time ele joga mais ofensivamente, meu time é mais defensivo. Então eu preciso de um treinador dessa característica, A, B, enfim. São modismos. O futebol brasileiro vai muito por isso, não, modismo.
E ainda pegaram
moda.
Aquele lá do Valverde, como é que é? Del Valle.
Sim.
Del Valle não deu certo.
Muitos não dão certo. São muito mais difíceis os acertos. Os acertos de 10, nem digo, de 20, vão acertar em um. Então, de 20 mas, fizerem ó, isso.
Um que o Corinthians deveria correr atrás é do River Plate, né? É esse daí. O Corinthians, mas não sei como é que tá a situação, mas ó, de novo, ele tá fazendo uma grande campanha no Campeonato Argentino, montando uma equipe de novo forte.
Sim.
Então é o cara que já demonstrou ter condições. Com e certeza. A Europa não quer o cara.
Sim, sim.
Por que a Europa não quer o cara? Porque o Simeone, evidente, é o treinador argentino que tá lá, que tá arrebentando a boca do balão, assim como aquele louco Bielsa, pelo time do Leeds. Só que eles, né, tem uma... Porque eles são meio explosivos na Argentina, né? Então eles ficam com um pé na frente e outro atrás. Simeone é extremamente explosivo. Mas deu certo no Atlético de Madrid. Mas ele não sai dali. Eles fixam num time. Pode perceber. Há quanto tempo Simeone está no Atlético de Madrid? E há quanto tempo o Loco Bielsa está no
Leeds.
No Leeds. Agora tem o Sampaoli, né? O Sampaoli é argentino também?
Sim. Chileno, né? Não, argentino, desculpa. Né? Treinou a seleção do Chile.
O Ivan Kerleyson. Cara, Silvinho é muito ruim. Melhor deixar sem técnico. Nossa. O Guga. Renato Augusto nunca foi centroavante. Nem aqui, nem na China. Nem na China mesmo. Na China ele também não foi. O Natal. O Silvinho não sai esse ano. Esqueçam. É, a não ser que não vá para Libertadores, né? Vergonha. Limitou a criação. Sem chutes a gol. Sabemos que o Galo é superior, mas perder assim é vergonhoso. Vini Prado. O Bruno Lima, Silvinho é fraco demais. Conseguiu limitar o Juliano. Roger Guedes, Renato Augusto. Você falou tudo. Bruno Lima falou tudo aqui, hein?
Sim.
Time sem padrão de jogo, nem parece que treina durante a semana. Ele limitou o Juliano, o Roger Guedes. Ele fez piorar esse jogador.
Eles ficam presos. Eles ficam presos porque o Juliano vai render muito mais com o Renato Augusto próximo dele. Um facilita o outro. Um ajuda o outro, né, São Jorge? Um ajuda o outro. É o que você falou, ele afastando, jogando o Renato Augusto lá pra frente, o que ele faz? Ele faz com que o Roger Guedes tenha que se aproximar mais e acaba distanciando os três, limitando, como você falou. Fica mais difícil pra esses três jogadores ali praticarem seu futebol, do jeito que eles estão acostumados e onde eles sentem mais.
O Rafael Santos disse que um goleiro que toma um frango e um técnico que mata um jogador que pode dar um bom passe e que é bom finalizador de fora da área, faz ele jogar de falso 9. É um absurdo mesmo, você falou tudo. O Leandro Rossi, Renato de falso 9 tá de brincadeira. O Alan Lima, deixaram... Todo mundo agora falando do falso 9. Silvinho já deu.
É, mas é porque essa é a principal crítica hoje, né, São Jorge? Você fala, qual o maior erro no jogo de hoje?
É o falso 9.
É o falso 9, pô.
O Serrar na escalação até o fim do campeonato, disse o Vini Prado. O Silvinho não dura. O Guga, time entrou com medo. Eu não sei se entrou com medo.
Medo não, porque medo é... Meu conceito. É quando o time fica só recuado dando chutão, né, São Jorge? Não defendendo, não falando que o Corinthians fez uma boa partida. Desse ponto de vista de medo, eu acredito que não, porque o Corinthians saiu. Não conseguiu chutar gol, não conseguiu, mas foi pra frente, tentou atacar. Mas devido a isso tudo que foi falado anteriormente, não conseguiu chutar uma bola ao gol.
Boa noite, Sérgio. O Rodrigo Matos, triste. O Everton, São Jorge Arrelia, muito complicado. O pior é que a diretoria não vê que tem que trocar o treinador. Com ele, a gente não vai evoluir. Não vai mesmo. Já não evoluiu, né? Porque teve tempo para treinar. Esse jogo foi igual contra o Flamengo. Sorte que os caras tiraram o pé. Senão seria pior. Silvinho não dá mais. É só perda de tempo. O Corinthians é a única nação do mundo. Fora Silvinho. O Cristiano. O que o Gabriel fez para ficar até o final do jogo? Tudo foi no meio hoje. Falso 9 é o Guedes. É. O Natal tem ganhado jogos.
Nem o Guedes, viu, Cristiano? Nem o Guedes. Nem o Guedes deu certo.
Não, mas ele tá falando do falso 9, aquele cara que entra como 9, mas não faz o papel de 9.
Mas
ele recua.
Sim, mas nem ali, ele é pela esquerda, São Jorge. Já
então,
ficou
ele pode
claro.
Ir pra esquerda, ele pode ir pra lá.
Sim,
o grande problema é jogar, lembra que eu falei pra você? É jogar com o Renato Augusto ali. Ele não é nem ponta, nem nada.
Sim.
Ele fica ali parado.
Então, correndo atrás de zagueiro.
O Natal tem ganhado jogos não por causa do treinador, porque o Silvinho pode ser uma ótima pessoa, mas como técnico é vergonhoso. Cássio, pra mim, é só no tamanho, disse Luiz. Uma vergonha o time jogar desse jeito. Tá todo mundo injuriado, hein? Tá matando o Renato Augusto, disse o Sérgio Almeida. O Diogo Nascimento, boa noite, que futebol ridículo, que time morto, lento, morto em campo. A maioria dos comentários é esse aí, né, Relia?
Sim, já chegamos aí aos 30 minutos, né, São Jorge? Senão vai ficar maçante aí.
Obrigado, fiel torcida, pela audiência do programa
Cornetano. Mas é isso, deixando a conclusão de tudo, um péssimo jogo.
Isso.
Uma péssima escalação, uma insistência em um jogador que vinha rendendo muito na sua posição de origem, né?
Isso.
Que é na armação.
Uma
resistência desnecessária que não deu resultado algum, muito pelo contrário, prejudicou e muito a equipe, certo, São Jorge?
Curtam aí a live.
Boa.
Não esqueça de deixar a curtida. E a gente tá aí de volta no sabadão para Corinthians isso. E Cuiabá.
21 horas, é isso, São Jorge?
21 horas ao vivo para todo o planeta.
Boa.
Diretamente da Neoquímica Arena.
Aê.
Depois tem um programa cornetando e a gente vai discutir mais ainda. Vamos ver como vai ser essa próxima atuação do Corinthians. Espero que ele não erre na escalação, né?
É, verdade.
Então um abraço e até mais.
Valeu.